Que já estão chegando. Eu já estou aqui com a Maria Isabel Vitória de Carvalho, da Rede Inventividade, ela que também vai estar participando dessa conversa com a gente, que é muito importante. Tenho certeza que é um tema de grande interesse da Rede Inventividade, que já trabalha promovendo educação, saúde e bem-estar para o envelhecimento. E daqui a pouco também vamos estar com Maria Emília, ela que é presidente da ING, Maria Emília Rodrigues, ela é professora aposentada, especialista em gerontologia e diretora. Presidente, não, diretora técnico-científica da ANG Bahia. Maria Isabel, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvinte da Rádio Excélsior. Muito bom estar novamente com vocês hoje para fazer um convite especial para a pré-conferência livre sobre envelhecimento e saúde. Então, nossa missão aqui hoje é uma missão assim, que nos alegra muito pela possibilidade de colocar o tema do envelhecimento saudável na pauta nacional.
Pois é, é uma pauta, é um assunto de grande interesse mesmo, né? Porque todas as pessoas hoje, quem está vivendo não está ainda vivendo como pessoa idosa, mas vai envelhecer. Esse é o caminho de todos nós. Então, essa pauta acaba sendo uma pauta, não é, Isabel, de interesse coletivo, principalmente quando o assunto é saúde. E a gente traz uma perspectiva hoje, como é que está a minha saúde, como eu estou vivendo agora, aos 30, aos 40, aos 50, isso vai determinar muito também a minha condição de vida daí para frente. E garantir um SUS, um atendimento no Sistema Único de Saúde, com qualidade, de forma democrática para toda a população, é pensar no envelhecimento saudável e ativo, que é um grande assunto que vocês trazem na rede.
Exatamente, Patrícia. É esse tema que nos mobiliza, porque essa conferência livre, essa pré-conferência livre, ela é uma preparatória para a 17ª Conferência Nacional de Saúde, o SUS, como um espaço democrático que atende a toda a população. Não é? Nós sabemos, não precisamos nem falar aí a pandemia, o papel que o SUS desempenhou, mas independente dessa atenção à população na pandemia, há determinados serviços que são prestados apenas pelo SUS, como a questão dos transplantes, não é? A questão da vacinação, que a gente tem a vacinação privada, mas uma vacinação de amplo espectro e para determinado tipo de enfermidades, apenas o SUS executa. Então, preservar esse espaço, não só preservar, como ampliar e fortalecer o SUS, é o nosso caminho. Quem tem plano de saúde sabe que a dificuldade que é no nosso orçamento, cada dia mais combalido, para manter essa despesa. Então, independente disso, a gente tem também remédios especiais que apenas o SUS fornece, não é? E que fornece universalmente para toda a população. Porque a saúde, na Seguridade Social, é um direito que é um direito universal, não é? Diferentemente da Previdência e da Assistência Social. Então, a saúde é um direito universal e esse espaço da saúde precisa ser fortalecido. Acho que Maria Emília já está aí com a gente.
Exatamente. Maria Emília Rodrigues, ela que é professora aposentada, especialista em gerontologia, diretora técnico-científica da ING Bahia, está aqui com a gente também para trazer, né, a importância dessa conferência que vai acontecer, reunindo várias instituições, são várias entidades apoiando essa iniciativa, porque é um tema realmente de grande relevância. E por que, Maria Emília, seja bem-vinda à importância de ter essa pré-conferência que vai levar daqui, dessa participação, mais à frente, essas indicações, essas orientações e sugestões também aqui de quem vai participar. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Maria Isabel. Em primeiro lugar, agradecer a abertura desse espaço, né, para a gente falar alguma coisa sobre o envelhecimento, sobre o que a gente precisa lutar para que esse envelhecimento seja saudável e ativo para todos. Não é muito comum, a gente tem dificuldade de abertura de espaços na mídia e, aliás, em vários locais para falar sobre envelhecimento. Então, primeiro, agradecer. Segundo, dizer para o público que é uma satisfação muito grande estar aqui para abrir para vocês essa possibilidade de conhecimento e de participação. Então, nós vamos ter uma pré-conferência livre, envelhecimento e saúde. O que é isso? Não sei se Isabel já colocou no geral.
Não, ainda estamos falando, começando a falar, tá, Lili? Então, você pode dizer para a gente o que é o sentido da conferência. Fique à vontade. Você se travou o vídeo da Maria, Maria Emília, não estamos ouvindo mais ela aqui. Daqui a pouco ela
está falando. Então, essa pré-conferência é de Patrícia. Sim. Agora, voltou?
Agora sim, estamos te ouvindo bem.
Então, eu falava que essa pré-conferência é uma preparação para a conferência, a 17ª Conferência Nacional da Saúde. Uhum. Essa novidade de se fazer uma pré-conferência livre é para agregar a sociedade civil, especialmente. Então, nós estamos convidando a todos e todas que possam comparecer no Sindiprev Bahia. Deixa eu pegar o endereço para poder passar para vocês. O endereço do Sindiprev é na rua...
Ficou mudo, Emília. Ficou mudo.
Agora? Nós não estamos ouvindo.
Volte aí, volte aí, seu microfone emudeceu.
Nós estamos, gente, ao vivo, né, Maria Isabel? Duas Marias aqui. Agora sim, agora sim.
O endereço que você ia dar.
Endereço, rua Engenheiro Silva Lima, número 4, em Nazaré. Ali, na Joana Angélica, onde tem de um lado o Colégio Central e do outro tem uma rua. É nesta rua aí que fica o Sindiprev Bahia. Vai ser no dia 27 de maio, próximo sábado, às 9 horas, lá no Sindiprev Bahia. Nós vamos nos reunir para discutir as propostas que esta pré-conferência que vai acontecer presencialmente no Rio de Janeiro, e nós entraremos hibridamente, virtualmente, e nós também temos propostas aqui na Bahia. Tem um polo aqui na Bahia que está sendo coordenado pela enfermeira Virgínia Santana, e esse trabalho todo é feito pela Fiocruz, que é uma referência nacional. Acredito que o público, depois dessa questão da Covid, sabe demais o que é Fiocruz. Né? É uma fundação Oswaldo Cruz, que se encontra no Rio de Janeiro e que trabalha em prol de uma saúde digna para todos. Nós ouvimos falar muito da Fiocruz na época da Covid, então acredito que o público que está nos escutando certamente já ouviu falar na Fiocruz. Então, convidamos a todos e a gente pode falar que essa conferência está sendo coordenada pelo professor pesquisador Daniel Grossman, a professora Dália Romero, que é também pesquisadora da Fiocruz, e o professor Ronaldo Travassos, que também é professor pesquisador. Então, eles três estão coordenando um grupo, que é um grupo nacional. A Bahia está inserida. Alguns municípios, coisa boa é que alguns municípios se inseriram nesse trabalho. Então, nós teremos a participação online de alguns municípios. Então, quem quiser ir presencialmente, para a gente é importante. Por quê? Porque cada polo pode tirar uma representação. Quem não compreende muito o que é conferência, conferência é um espaço de discussão, é um espaço que a gente chama de controle social também. Por quê? Porque ali, naquele lugar, as discussões são voltadas para temas de interesse daquela comunidade. Então, pessoas idosas, profissionais que trabalham com pessoas idosas, estudantes, familiares, todos aqueles que se interessam pelo processo de envelhecer, estão convidados a participar conosco. Isabel e Patrícia. Obrigada.
Esses são espaços, sempre costumo dizer, para sair da queixa, né, para ir para ação. São muitas temáticas, muitas necessidades que a comunidade, sobretudo a população idosa, tem, muitas carências e lacunas que precisam ser preenchidas, e é preciso ter políticas públicas e programas que realmente possam atender essa necessidade. E o melhor a fazer é ouvir realmente a base, ouvir quem passa pela situação para daí trazer essas estratégias. Mas as pessoas não falam, né, Maria Isabel? Maria Isabel levantou o dedinho e quer falar. E a gente tem falado muito disso de fala, inclusive, né, na oficina que eu vou fazer no próximo sábado também. Infelizmente, eu não estarei no período da manhã. A conferência vai ser o dia inteiro, né? Depois a gente vai falar da programação. Mas porque estarei na oficina, mas exatamente isso, é o lugar de fala, é poder falar. Se eu não falo nos grupos onde eu estou inserida, se eu deixo a minha vez passar, se eu não me coloco, as coisas vão acontecendo sem as minhas ideias, sem a minha participação. E aí, Maria Isabel, como você está nessa rede de inventividade, fala para quem está ouvindo a gente agora a importância de participar, de se fazer presente nesses espaços e trazer as suas reivindicações para aquele resultado. Tenha também ali o meu olhar, a minha fala, a minha necessidade representada.
Sim, Patrícia, sem sombra de dúvidas. E a gente quer também trazer uma questão que não são apenas as pessoas que já são idosas ou que já estão nesse processo. Por quê? Não é também apenas porque todos queremos chegar lá. Eu já estou, mas vamos dizer assim, quem não está quer chegar lá. É porque é um assunto que diz respeito a toda a sociedade. Ontem, a gente teve a oportunidade de acompanhar, eu e Maria Emília estávamos online, o lançamento do grupo interministerial de cuidados, que é o quê? Um grupo que vai estudar uma política nacional de cuidados, em que o cuidado, que é uma coisa que, se a gente for pensar, está presente desde a gestante até a morte, vamos dizer assim, e que esses cuidados, eles são uma responsabilidade social. Então, esse grupo interministerial ontem foi lançado, se reuniu o dia todo ontem, a gente, em Brasília, a gente acompanhou hibridamente daqui, acompanhou virtualmente, aliás, daqui, e vimos o quê? Quanta coisa está envolvida nessa questão do cuidado. Então, por exemplo, quem tem, vamos dizer, pais idosos e está numa idade ativa, normalmente esse cuidado vai recair sobre as filhas mulheres. Não é? Porque nossa sociedade tem essa mentalidade que quem cuida é a mulher e cuida voluntariamente. É isso que se quer começar a transformar no Brasil através de uma política pública que garanta profissionais qualificados, né, que vamos ter que ter um programa de formação para esses profissionais também. Vamos ter que ter profissionais nas redes públicas, como já agora também o SUS passou a adotar profissionais, a adotar o cuidado domiciliar para as pessoas que estão, vamos dizer assim, home care, mas às vezes é um home care que não tá sustentado por nenhum serviço até qualificado, porque aquela coisa, eu me lembro uma vez, uma pessoa disse assim, eu não faço porque você faz muito bem quando eu estava cuidando de um parente. Você faz isso, eu digo, mas eu não sabia não, eu fui fazer, aprendendo fazendo, tá entendendo? Então, esse aprender fazendo, claro que a gente faz.
Já estamos aqui, de volta.
O amor na frente, a gente faz. Mas não é o mais adequado às vezes. Aquela pessoa que está recebendo aquele cuidado, muitas vezes, vai ser uma cobaia, tá? E precisa haver essa qualificação para prestar esse atendimento, tanto do ponto de vista material, do cuidado físico, como emocional também. Porque às vezes aquela pessoa, aquele familiar, não é a melhor pessoa para estar com aquela pessoa idosa até no dia a dia ali lidando, porque tem o sofrimento psíquico daquela relação. E contar com o apoio, ou estar no dia a dia, mas, gente, o dia tem 24 horas, a semana 7 dias, o ano 365. Entrar ano, sai ano, a pessoa nesse serviço, sem poder, e dar uma volta olhar alguma coisa ali preso, isso chega a ser desumano. Tá? Uhum. Então, essa necessidade, eu digo assim, como atinge a todos, porque essa pessoa, muitas vezes, está nos 40, nos 50 anos. Mas é muito interessante, muito importante que se cuide, se programe a sociedade para prestar esses cuidados, para cuidar de outros aspectos também do processo de envelhecimento. Eu tenho que falar na minha, vamos dizer assim, na minha ideia fixa, como diria lá Machado de Assis, eu tenho que falar que é a alfabetização das pessoas idosas. Por quê? Porque ainda essa semana uma médica me disse que foi conversar com a paciente e saber como ela estava tomando a medicação. E descobriu que ela não sabia ler, então ela estava tomando, sabe? Porque ela ficou assim, porque vinha no tratamento, que era o tratamento, que era o ideal para aquele caso, volta um mês, volta 2 meses, 3 meses, e não viu o resultado. E não viu o resultado por quê? Porque a pessoa não está tomando o remédio como indicado, ela não sabe ler, o marido também talvez, ou não tem outra pessoa em casa que atente para aquilo, até para criar uma simbologia diferente. Então, a adesão aos tratamentos, a promoção da saúde é impactada fortemente pelo analfabetismo e pelo analfabetismo funcional, que em nosso estado é um dos mais altos do país. No Nordeste é altíssimo, e a Bahia é o segundo estado do Nordeste em analfabetismo na população idosa, não é? Pela condição de ser um estado que foi muito tempo predominantemente agrário, ainda tem uma grande população rural, condições de vida no campo, sem acesso a serviços, mas que a gente precisa também ver agora isso como um condicionante da saúde. Essas pessoas estão envelhecendo e precisam de um mínimo de acolhimento e de um mínimo de reparação dessa condição para que elas possam, inclusive, cuidar de si mesmas. Mas é isso. O encontro, como Maria Emília falou, é no sábado, não é? E na sede do Sindiprev, e a gente espera que não só as pessoas que já atuam com as pessoas idosas, mas também familiares, as próprias pessoas idosas, jovens, que todos nós somos responsáveis por criar este ambiente favorável à vida em todas as instâncias, né? A gente vê assim que, na verdade, a gente está tratando de vida digna para todos, né? Que não é só porque está na nossa Constituição a dignidade da pessoa humana, né? Aqueles princípios fundamentais que estão lá, a solidariedade, a erradicação da pobreza, mas porque são coisas do humano, do ser humano, né? Que a gente precisa estar atento e buscar promover.
Inclusive, Maria Isabel, passando agora para Maria Emília falar também, a própria conferência que vai acontecer em Rio de Janeiro, foi muito apropriado você ter colocado isso, porque deve interessar a todos, e tem outros temas também. Claro que tem a questão do envelhecimento, da saúde, democratização e também apoio ao SUS, mas temas como racismo, a questão de gênero também aparecendo aí, outras discussões como educação, tudo isso está ali também colocado, entre outros temas incluídos na conferência, para entender que essa é uma questão de todos. E aí a importância de que todos participem. Então, a gente quer saber também agora um pouco da programação para os nossos ouvintes. Então, Maria Emília, né, falando um pouco mais dessa conferência, já falamos bastante aqui, acredito que o ouvinte ficou claro, já tem nítido a importância de participar. E agora como? Quem pode vir? Serem pessoas delegadas? Tem uma inscrição prévia? Quem vai participar também de forma virtual? Onde pode ter acesso a esse link?
Pois não. Eu só queria retomar um pouquinho o que Maria Isabel falou sobre o cuidado, porque Leonardo Boff, que é um estudioso magnífico, ele escreveu muito sobre o cuidado. E ele tem uma frase interessantíssima que eu acho que vale a pena as pessoas ouvirem. Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existindo. Uma planta, uma criança, um idoso, o planeta Terra, tudo que vive precisa ser alimentado. Assim, o cuidado, a essência da vida humana, precisa ser continuamente alimentado. O cuidado vive do amor, da ternura, da carícia, da convivência. E eu acrescento, do conhecimento, porque a gente precisa conhecer quem a gente cuida. Bem, Voltando sobre a conferência, como já falei, é uma conferência, é uma pré-conferência livre. Podem participar todas as pessoas, jovens, idosos, adultos, cuidadoras, cuidadoras, gestores, usuários do SUS. Então, qualquer pessoa usuária do SUS deve sim participar, porque é um dos temas da conferência, é valorizar esse SUS que nós temos, que é um grande programa e que a gente, às vezes, não dá o valor adequado. E se a gente conhecer, usar e der valor ao SUS, com certeza o SUS vai melhorar, porque vai atingir a mais pessoas e vai atingir de uma forma mais adequada, de acordo com as necessidades que surgem. Também podem ser moradores de comunidades, integrantes de movimentos sociais, indígenas, moradores de comunidades do campo, das cidades, de todos os gêneros e raça. A conferência, como ela vai ser, ela vai acontecer presencialmente no Rio de Janeiro, os polos estaduais e municipais vão acompanhar esta conferência virtualmente. Né? Então, é uma conferência híbrida. Lá no Rio de Janeiro, na Fiocruz, na sede da Fiocruz, na sede de uma faculdade deles, vai acontecer a conferência. E nos municípios e nos estados que se organizaram para serem pontos focais, nós somos um polo, então vai acontecer virtualmente. Como é a programação? A gente vai acompanhar pela... Eles vão apresentar as propostas que todos os estados já devem ter enviado, inclusive o nosso. E aí nós vamos discutir essas propostas, votar essas propostas. Se nós tivermos mais do que ou até 100 pessoas, nós teremos direito de fazer a escolha de um delegado para participar em julho da Conferência Nacional de Saúde. Vai começar às 9 horas com uma programação lá da Fiocruz. Nós vamos acompanhar e participar no momento em que tiver propostas para serem discutidas e votadas. A gente fecha microfone, fecha o telão, deixa o telão lá e a gente vai discutir essas propostas e votar. Queremos que essa proposta seja incluída, sim ou não? Então, é um movimento muito popular. É um movimento de todos. Não vai ter proposta, vamos dizer, da Inventividade ou da ANG, que é a associação que eu estou representando aqui. É uma associação técnico-científica que trabalha pelo envelhecimento digno de todos. Então, a programação vai ser durante o dia. No almoço, nós teremos uma apresentação cultural, que o nosso estado não pode deixar de falar de cultura, porque nós somos muito ricos em cultura, então nós vamos ter uma apresentação cultural. O almoço vai ser livre, tem locais próximos de lá do Sindiprev que estão em consonância com o pessoal que está coordenando essa pré-conferência livre, e nós apresentaremos também nossas propostas. Votaremos nossas propostas daqui da Bahia, apresentaremos e levaremos para a Nacional, acreditando que o que a gente está solicitando, né, propondo, vai ser escutado e a gente vai levar para a Nacional. Basicamente, essa programação. Se Maria Isabel tiver mais informações, eu agradeço que ela complemente. Obrigada.
É isso mesmo, Emília. Só queria ressaltar que há necessidade de fazer a inscrição através de um link que está no card, Patrícia. Eu acredito que você vai colocar na rede, no card para se inscrever. A pessoa se inscreve na conferência da Fiocruz e escolhe o polo da Bahia, né? Na hora de escrever. Se não tiver o Polo da Bahia, tem lá outros, a pessoa coloca Polo Salvador Bahia. Está entendendo? Então, a inscrição é importante, porque tudo isso são documentos que são anexados para comprovar que a conferência teve, a pré-conferência teve, o que é exigido pelo Ministério? Representante de pelo menos 9 estados, teve um número X de participantes que dá direito a tantos delegados, se pode ter no máximo 20 delegados, mas para cada grupo de 100 pessoas tem direito a um delegado. Então, é importante. Às vezes, um lugar pode ter 40 pessoas, outro mais 40, outro 30, eles vão juntar no total. Quem tiver 100 vai poder escolher o seu e talvez deixe crédito para que tenha do nacional, porque é o todo. A pré-conferência livre pode ter até 20 delegados. Então, esses polos, a comprovação do funcionamento, da participação das pessoas, de tudo, é importante para documentar junto ao Ministério. Também a gente vai tirar fotos, tudo isso, né? Mas é importante que a pessoa faça a pré-inscrição, que pode ser até no dia, tá? Não é nada muito protocolo, não, mas é necessário fazer para isso, para efeito de comprovação.
Pois é, isso tudo é muito importante, escutar a comunidade, aqui dentro do ambiente católico, né, nós católicos, e aqui os ouvintes da rádio sabem bem disso, o próprio Papa João Paulo II, o próprio Papa Francisco, né, nesse momento está vivendo a Igreja Sinodal, fazendo uma grande conferência, já desde o ano passado, o Papa Francisco convocando a todos, querendo ouvir, para que mudanças sejam feitas, é importante ouvir a comunidade. O que está funcionando, o que é que não está, e a partir dessa escuta, uma escuta qualificada, uma escuta com a participação de todos, é que as mudanças acontecem. Então, para os nossos ouvintes que estão aqui vivenciando as dificuldades no SUS e outros temas também que estão ligados à saúde, como, por exemplo, a Eliete Albuquerque falou aqui sobre a questão do desemprego, ou então da dificuldade financeira da pessoa que está vivendo essa fase da vida e que tem dificuldade de manter a sua medicação, de manter os seus cuidados com a saúde, por essa questão. Então, a gente vê que a questão econômica, a questão financeira, esbarra também, está paralela à questão da saúde. Mas cada um vai saber da sua dor. Então, às vezes, a sua experiência de vida, a sua dificuldade vai somar a essa discussão. Porque cada um é doutor naquilo que vive e pode trazer esse assunto. Só registrando aqui, a Ângeles Maria Isabel se identificou muito com a sua fala quando você falou do cuidado. Normalmente, essas pessoas ficam sobrecarregadas, né? Cuidando aí dos pais mais idosos. Ah, porque você cuida melhor, sabe falar melhor com os médicos. Ela disse que se viu muito por aí. Mas, enfim, então, a importância de se gerar um documento para que se transforme isso em políticas públicas. Tem muita gente, aí falo para você, Maria Emília, que diz assim, mas eu nem vou lá porque não adianta. A gente vai, fala, reúne, tem encontro, não acontece nada. Não muda nada, então nem se dá o trabalho de ir. Para quem está pensando dessa forma, o que vocês poderiam dizer?
Eu penso que a gente pode colocar para as pessoas que estão desacreditadas, porque na realidade é uma pessoa que está desacreditando das coisas. Mas a gente, na vida, a gente não pode desacreditar, porque senão a gente já não tem mais vida. Porque vida é fé, vida é a gente acreditar, vida é a gente ter propósitos, independente do que a gente esteja passando. Porque as dificuldades, os problemas, eles fazem parte da vida de todos. Não pensem vocês que porque eu estou aqui falando eu não tenho problema, não tenho dificuldade. Não, tenho tudo isso. É um pacote. Só que a gente precisa ter resiliência, a gente precisa acreditar, ter fé, a gente precisa lutar e a gente precisa fazer a nossa parte. Porque a outra parte o Senhor fará. com certeza, e eu acredito nisso. Então, para as pessoas que estão desacreditadas de que nada acontece, que luta, luta e não consegue nada, gente, a gente precisa se unir, precisa se agregar. É, nós estávamos, eu e Maria Isabel, em um encontro estadual da pessoa idosa, mês passado, no início do mês, e eu falava com ela sobre essa necessidade dos movimentos sociais em prol e em defesa das pessoas idosas, e aí eu amplio, todos nós precisamos nos agregar. A gente não pode pensar em questões de políticas partidárias, a gente não pode pensar em divisões, porque fulano é do outro lado, Beltrano é do outro lado, e não se juntar. Não, a gente precisa se agregar, se juntar e juntar forças para essa luta. Vocês sabem qual é o tema da Conferência Nacional de Saúde? Eu vou dizer agora. Garantir direitos dos a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia, mas hoje a gente já está vivendo. Amanhã vai ser outro dia, mas hoje a gente já está vivendo. Essa conferência vai acontecer de 2 a 5 de julho em Brasília. E a nossa pré-conferência, que está acontecendo 27 de maio, sábado, é uma preparação. É uma possibilidade de ouvir, de escuta do que o povo, como essas pessoas aí falaram, das dificuldades financeiras. Então, se a gente tem dificuldade financeira de comprar remédio, de cuidar das pessoas, vamos tentar juntar para ver se esse sistema único de saúde, que é o SUS, nos ajuda, colabora. Agora, nós precisamos ter propostas, nós precisamos ter leis e leis que sejam efetivadas. Porque o grande problema do nosso país não é falta de lei, não. Lei nós temos, só que elas não são efetivadas. Por quê? Porque, infelizmente, nós, povo brasileiro, nós não sabemos pressionar os políticos que estão lá para poder eles fazerem aquilo que eles legislaram.
Muito obrigada, Maria Emília. Acho que essa fala sua resume bem o que a gente está falando aqui, né? A importância de todos estarem agregados, unidos, dando a sua participação. Esse amanhã que vai chegar, ele é construído no hoje. Então, a gente ouviu aí Maria Emília Rodrigues, professora aposentada, especialista em gerontologia, que faz parte também aí do grupo das pessoas que está nesse movimento, nessa organização. São várias instituições presentes, agregando, apoiando essa pré-conferência que acontece aqui em Salvador no próximo sábado, para a qual você está sendo convidada a colocar a sua voz. A gente agradece também a você, Maria Isabel de Carvalho, Rede Vintividade, presente nesses espaços de discussão, de construção, de uma vida melhor, né, de uma longevidade saudável e ativa. É isso que vocês estão trabalhando. Muito obrigada. Sua mensagem final. Oi, Bel. Obrigada, então, pela participação. Gente, o programa então de hoje fica por aqui. Obrigada aí a vocês que vão participar da conferência, a quem está promovendo, a todas as instituições presentes e que estão garantindo, né, trabalhando direto e indiretamente para que esse espaço aconteça. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho ativo de vocês e até um próximo encontro. Nosso programa de hoje fica por aqui. Agradecendo a todos que fizeram parte, também a nossa equipe técnica, Jeová, Jorge Roriz e toda a nossa equipe. Obrigada, gente. Uma outra informação, só dizer que o link está aí disponível, né? Nós vamos passar para quem vai participar de forma virtual e para quem vai participar também de forma presencial, fazer a sua inscrição.
Isso aí.